Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, começa a partir de agora aqui pela TVA e também pela rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. Você aí de casa já conhece esse espaço. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance não só de falar sobre as suas ideias, sobre os seus projetos, mas também de utilizar esse nosso espaço como uma espécie de prestação de contas à população do Estado que nos acompanha. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Manuel Mota, do PMDB, ele que retorna à Assembleia e agora no seu sétimo mandato. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Prazer é todo meu. Quero lhe cumprimentar, comentar o telespectador da TVA, o rádio da Alesc, a digital, e dizer da alegria de poder conviver por tanto tempo, né, com os funcionários da Alesc, aqui na TVA, do rádio, e com a população, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui no Parlamento de Santa Catarina. Poder cumprir missão, né, poder cumprir missão e buscar resultado, que é isso que a população aguarda, espera e quer. E é isso que eu faço, trabalho nesse objetivo.
Deputado, a população do Estado, seus eleitores, sabem que o senhor voltou à Assembleia Legislativa, desta vez na condição de suplente, mas isso não diminui em nada a sua responsabilidade. Falávamos sobre isso nos bastidores, inclusive.
Não diminuiu nada, até eu, depois, a hora da votação, da apuração, 10 minutos depois o Luiz Henrique me ligou, né? Ele disse, eu estou tão triste quanto você, porque eu sei da tua gratidão e da tua lealdade. Não podia acontecer isso contigo. E ele sabe o que aconteceu, né? E eu não vou falar isso aqui no ar, né? E meia-noite o governador também me ligou, Raimundo Colombo, dizendo que eu não ficaria nem um dia fora do parlamento. E não fiquei, né? E estou aqui tratando dos meus projetos, que são fundamentais para a região sul do estado. E aí nós tivemos aí outro dia com o negócio da barragem. Eu peguei meio pesado aqui no parlamento e nós tivemos uma reunião com o governador e ele deu uma cobrada. Estás pegando pesado, deputado. Eu digo, não, governador. Você me convidou para ser deputado. E eu vim para cá para ser deputado. Sou leal, sou amigo e voto com o meu governo. Agora, sou obrigado a defender a minha região. E quando se trata da minha região, eu tenho que defender com garra, determinação e lealdade. Foi sempre assim que norteou a minha vida. Ele bateu nas minhas costas. Tudo certo, deputado. Então, eu vim como deputado e vou trabalhar como deputado.
O senhor citou agora a questão da barragem, a barragem do Rio do Salto, para quem nos acompanha. Uma obra que teve uma paralisação recente por suspensão de recursos, mas o senhor já antecipava que tem novidade nesse processo, é isso mesmo?
Tem novidade. Eu trabalho há mais de 30 anos na barragem do Rio do Salto. Eu cheguei a assinar a barragem do Rio São Bento, porque as duas não tocariam no mesmo tempo. Abri mão para ajudar o Rio São Bento, para depois ter a solidariedade dos parlamentares para ajudar a do Rio do Salto. A do São Bento está pronta há horas e a nossa está capengando. Porque a hora que estava tudo pronto, aí descobriram um lixão na ponta do projeto. E ali vai ser água para abastecer o perímetro urbano, água potável, né? E não poderia ter aquele lixão. Tiveram que mudar todo o projeto. Isso atrasou todo o projeto. Atrasou todo. Agora estamos trabalhando, está tudo pronto, projeto novo, tudo prontinho. Estamos trabalhando já a licença ambiental. Falta a rima. E quando a gente viu, quer dizer, foi colocado desse dinheiro que nós garantimos no Congresso Nacional, 36 milhões para o Rio Chapecozinho, lá do Oeste Santa Catarina. Então foi aí que a gente ficou furioso. Mas eu fui ao governador deputado Mota. Nós estamos trabalhando a rima. A rima tendo pronto, nós vamos licitar e vamos tocar a obra. Essa é a minha obrigação, o meu compromisso de repor o dinheiro para tocar a obra. E eu confio no meu governo, né? Saio dali tranquilo e sereno e com uma perspectiva e o fato vai ser real que nós vamos ter a barragem do Rio do Salto, que vai abastecer água nos perímetros urbanos em toda a região. Ela é fundamental para a nossa vida e vai manter a maior produção de arroz irrigado do Brasil.
Tem um fator econômico envolvendo
fator
essa,
econômico.
Essa discussão.
Então, essas são, por isso a importância dessa barragem e por isso nós não abrimos mão dessa barragem. E vamos ter a barragem, com certeza.
Deputado, outra obra na área de infraestrutura que o senhor vem acompanhando bastante de perto é a da Serra da Rocinha. Como é que está essa discussão hoje, até para os moradores do sul do estado saberem em que ponto anda?
A Serra da Rocinha, eu também trabalho há 30 anos. Eu estou há 32 anos de vida pública, eu trabalho há 30 anos. Porque essa obra é fundamental. Quer dizer, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, São Borja. Se eu conheço, né, a cada curva de tantas reuniões que eu fiz com a população dessa região sobre a Serra da Rocinha. Tanto lutar e bater, nós conseguimos colocar ela, né, no orçamento. Ela foi licitada. Foi entregue a ordem de serviço, isso já faz quase um ano, né? A licença ambiental saiu. Qual é a pendência? É que a empresa da fiscalização da área ambiental, da Serra da Rocinha, da 285, o que perdeu entrou na justiça e agora tem que haver uma recomposição e com isso trancou a obra. Então nós esperamos que essa obra, que é de vital importância para a região, ela traz pessoal daquela região inteira para Araranguá, para o Balneário Arroio do Silva, Balneário Morro dos Conventos, e por isso, né, a necessidade de nós termos ela, essa obra a todo vapor. Aquelas serrarias nossas que trabalham com madeira, todas as madeiras vêm do Rio Grande do Sul, passam ali, é buraco, é pedra, é terrível, né? E nós esperamos superar isso aí para nós termos esse sonho da população, não é só nosso, conquistado para o bem do povo do extremo sul de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul. Esperamos poder buscar isso o mais rápido possível.
O motivo que ocasionou a paralisação dessa obra em especial que o senhor fala também foi o mesmo motivo que emperrou os trabalhos de uma outra obra importante para o sul do estado, que é a Serra do Faxinal, o senhor mencionava nos bastidores.
A Serra do Faxinal nós conquistamos com o Luiz Henrique. E aí saiu a ordem de serviço, a empresa começou a trabalhar, já fez uma parte importante. Uma procuradora pública federal entrou com uma ação em razão da perereca, né? Do casal de perereca, que estava em extinção, tem milhões de perereca lá, né? Aí levamos 4 anos para provar que tem milhões de perereca. Não é só aquelas perereca, né, que a promotora colocou. Aí conseguimos a licença, conseguimos entregar a ordem de serviço, já faz 6 meses, e aí tem que ter 2, 3 mudançazinhas, tem mais 2 árvores, tem a empresa que vai fiscalizar, quer dizer, de novo, parece um negócio, meu Deus, eu nem vou falar, né? Mas tudo que é no sul, no extremo sul de Santa Catarina, a dificuldade é grande. Então temos aí, né, passo a passo para buscar. Semana passada, o Rodrigo Minuto, ex-deputado novo, ainda cheio de emoção, conversou com o pessoal do IBAMA. O pessoal do IBAMA, não, vai sair a licença. Anunciou a licença. E eu foram falar comigo, eu disse, olha, ou eu e o governador, o pessoal tudo, não temos força nenhuma, porque, né, nós estamos lutando há anos e ainda temos nessa pendência. Mas ele foi enganado. Agora a imprensa até quer conversar com ele lá no sul, porque aquele, né, mencionou não é verdadeiro, a licença não saiu. Mas eu espero de não poder reverter esse processo e ter essa obra, que é uma ligação. Araranguá liga a cidade dos Quênios, está em Bezinha, coisa mais linda do mundo, com Gramado, com Caxias do Sul, Gramado, aquela região inteira, Canela, todas aquelas belezas naturais que vamos transformar num turismo muito forte. Quer dizer, o que é detalhes. Uma parte dela já está feita, se não fosse, nós já teríamos. E ela custava 27 milhões. Agora vai custar 64. Quem é que vai pagar? É a procuradora que vai pagar? Então ela tem que... Diz que ela tem uma ação contra mim, o negócio da perereca, né? E eu vou ter uma contra ela, né? responsabilizando por essa diferença de recursos. Quem é que vai pagar? Quem paga? É o povo? De novo, né? É o povo de novo, que é o povo que sempre paga.
Mas pelo menos, deputado, temos aí um motivo de comemoração no sul do estado.
Ah, tem. Tá
o aeroporto de Jaguaruna decola agora?
Tudo está acertado para o mês que vem. Foi outra luta, né? O aeroporto de Jaguaruna. Foi outra luta. E no sul, eu até vou aproveitar aqui. No sul, nós temos um tripé do desenvolvimento, que é BR-101, que eu respondo 4 processos. Eu fechei 50 vezes para buscar a ordem de serviço da duplicação. Está quase pronta, mas não está pronta. É o porto de Jaguaruna, o aeroporto de Jaguaruna, que nós trabalhamos muito, e já está pronto, né? O primeiro voo parece que está tudo marcado agora para...
Para o mês de abril.
Próximo mês de abril. E o porto de Bituba, que teve um investimento extraordinário, um maior porto, com uma segurança extraordinária, porque o porto de Bituba, o calado é no mar. E se o calado é no mar, não tem problema de enchente. Então, é um porto com segurança. Isso é o tripé do desenvolvimento que nós esperamos para o sul. Quando eu assumi, eu fui prefeito de Araranguá, eu assumi a prefeitura, eu planejei a prefeitura. Quando eu assumi deputado, eu planejei para ajudar o sul. Buscar o sul, que é considerado uma região pobre, e nós temos um potencial muito forte, para colocar, né, dentro de um patamar de respeito, né, no cenário estadual e no cenário nacional, pelo potencial que nós temos. E temos de passo largo andando nessa direção. Eu espero que nós tenhamos, muito em breve, uma região sul muito forte, né, para poder desenvolver e gerar emprego e renda e qualidade de vida, que essa é a nossa luta. E contribuir com Santa Catarina e com o Brasil. Muitos empresários fortes estão investindo lá e nós estamos continuando levando para investir na nossa região.
Deputado, vamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, mas eu não poderia terminar sem antes repercutir com o senhor um assunto que foi notícia no país inteiro, que foi a paralisação dos caminhões. O senhor mesmo já mencionou que, na condição de deputado e por ter sido caminhoneiro, entender essa demanda dessa categoria, paralisou a BR-101 por várias vezes, né? Na luta pela duplicação do trecho sul da BR-101, como nós acompanhamos aqui pela TVAL. Como é que surgiu essa mobilização toda e a força que esse movimento teve em Santa Catarina em especial?
Na verdade, hoje, se o caminhoneiro descobrisse a força que ele tem, ele conquistava o que queria, né? Porque hoje 95% do PIB brasileiro é carregado no tapetão preto pelos caminhoneiros, de ponta a ponta desse país. Ele foi indo e aumento de combustível, aumento de pneu, e não dá para viver mais. Então, toda essa negociação foi feita com as empresas, mas os autônomos, que é uma grande maioria, ficaram achatados. Por isso que, né, e o caminhoneiro, hoje, para parar o país, não precisa fazer paralisação. Ele encosta o carro na frente da casa 10 dias e o país para. Se todos fizerem isso, o país para por completo. Quer dizer, então, ninguém tem um potencial tão grande na mão quanto o caminhoneiro tem.
Deputado, a principal reivindicação desse movimento foi a redução do combustível. Foi o que gerou toda essa mobilização.
Exatamente.
E foi o ponto que não foi alcançado pela categoria.
Não foi
que
alcançado.
Avanços o senhor acha que esse movimento trouxe, já que não teve a reivindicação principal atendida?
Algum ponto a lei do caminhoneiro foi sancionada. Alguns pontos avançou. E um preço mínimo do frete, isso seria importante para o caminhoneiro. Não aconteceu ainda, mas estão trabalhando para acontecer. Eu espero, sempre dei apoio, é do meu ramo. Eu trabalhei muito, tinha vários caminhões, tinha uma empresa, mas comecei como caminhoneiro na estrada. Então eu entendo que esse segmento é muito importante para o Brasil, precisa ser respeitado, precisa atender, né? Porque já viram que tem força e agora eles podem, a qualquer instante, paralisar tudo de novo. Mas, além dos caminhoneiros, eu quero deixar ainda no ar uma obra do meu sonho e da minha vida. É a Interpraias, no sul de Santa Catarina. Uma obra que vai gerar emprego, vai gerar renda, não tem chaminé, e vai mostrar o potencial que nós temos. Então, não poderia deixar dessa obra, pelo menos deixar ela marcada aqui, nesse momento marcante, né, do Fala Deputado, que a gente possa deixar marcado e convocar toda a área do litoral para ser parceiro nessa grande caminhada. O Sul precisa de investimento, e esse é um investimento para o Sul.
É um outro assunto importante que com certeza a gente vai conversar mais a respeito dele em outras edições aqui do Fala Deputado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer.
Prazer foi todo meu. Eu quero deixar aqui um abraço a todos os telespectadores, toda a equipe de trabalho da TVA, e dizer que enquanto eu viver na vida pública, é com trabalho, responsabilidade e lealdade ao povo e à região. Por isso, tenho o maior número de mandatos do Parlamento de Santa Catarina, sempre honrando, né, a minha Santa Catarina, mas o Sul em primeiro lugar.
A gente vai continuar.
Muito obrigado.
Acompanhando esse trabalho. Obrigado, deputado. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. Para rever este e outros programas, acesse o site da TV Assembleia Legislativa. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.